Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando um curso sobre os quatro temperamentos. Mas, dos cursos que a gente encontra por aí, e às vezes livros escritos sobre os temperamentos, nós gostaríamos, desde o início, colocar qual é a identidade específica deste curso. A finalidade desse curso é dar a você um conhecimento a respeito de você, para que, com esse conhecimento, que a gente vai ver logo no início, que é um conhecimento muito simples, muito humilde, para que você use este conhecimento para chegar à santidade. Deixa eu explicar a você. Primeiro, então, antes de falar de temperamento, o que é santidade? Porque senão as coisas não vão ficar claras. Veja. Eu preciso dizer desde o início, eu não nasci para ser padre, você não nasceu para casar, você não nasceu para ser religioso, você não nasceu para ser padre, você não nasceu para nada disso. Você nasceu, e eu nasci, para uma única coisa, eu me unir a Jesus. Já aqui nessa terra, para estar unido com Ele, na festa e na felicidade da Trindade no céu. O resto é bobagem. O resto é trivialidade. Tá? Uma terceira guerra mundial que destruísse o planeta é uma trivialidade diante da tragédia. A única verdadeira tragédia que é a possibilidade de que nós nunca vejamos Deus face a face. Por todo sempre. Porque esse planeta, por importante que ele seja, ele passará. Essa vida aqui, por importante que ela seja, e é importante, ela passará. Mas a importância dessa vida vem exatamente da possibilidade que nós temos de aqui e agora nos unirmos a Jesus. Agora, veja só. Nós queremos fazer um curso sobre os temperamentos para nos ajudar na santidade. E eu estou dizendo que a santidade é esse unir-se a Jesus. Vamos dar um passo a mais, para ficar mais claro ainda. Unir, o que une a gente, é o amor. É próprio do amor a união. Quando um rapaz se apaixona por uma moça, ele quer se unir a ela. Não é? Só que existe uma dificuldade. Quando você pretende se unir a uma outra pessoa e aquela pessoa não é da mesma natureza. Uma coisa é o rapaz pede a moça em casamento e se une a ela e os dois se casam e os dois se amam com um belíssimo amor humano. Mas não posso pedir em casamento um animal. Ah, eu tenho uma vaquinha lá no pasto, eu vou lá e peço a vaca em casamento. Por mais que eu, todos os dias, dê um abraço na vaca, eu dê um beijinho na vaca, você está entendendo que a união, ela não funciona. Primeiro, porque essa vaca não vai corresponder ao meu amor. Tá? Por causa da natureza. Ora, nessa comparação tosca, como é que eu vou me unir? Se é próprio do amor a união, como é que eu vou me unir a Deus? Claro, existe um amor humano para com Deus. Mas é sempre um amor infinitamente aquém daquilo que é o amor de Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mistério de um só Deus, três pessoas, o amor que é a Trindade, a festa que é a Trindade, a felicidade que é ser Trindade, esse amor que é a Trindade, claro, porque é Deus, é a mesma natureza, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ali, aquele amor, o meu amor aqui, como é que eu chego lá? Essa dificuldade. Então, para que nós possamos nos unir a Deus, Deus nos deu a graça. O que é a graça? A graça é uma realidade sobrenatural que faz com que, o que a palavra está dizendo, nós façamos algo que está acima da nossa natureza. Aqui está a natureza. A graça, ela vem modificar a natureza para que eu possa me unir. É sobrenatural. Quer dizer o seguinte, se você ama o seu cachorrinho e um belo dia o seu cachorrinho, você chega em casa e o seu cachorrinho diz assim, Paulo, Deus lhe pague, muito obrigado por tudo que você fez por mim na vida. Você vai ficar espantado, porque aquele que você sempre amou esse cachorro com o seu amor humano, o cachorro sempre amou você com amor canino, e é um amor de dois níveis diferentes. Se você chega em casa e de repente seu cachorrinho ama você com amor humano, ele começa a dizer, gratidão, muito obrigado, Deus lhe pague, rezei por você hoje. Alguma modificação aconteceu nesse cachorro. Ora, o fato é que nós olhamos para os santos e nós vemos que ainda aqui na Terra, seres humanos são capazes de atos de amor inexplicáveis. Você vê claramente nos santos que a graça de Deus operou neles de uma forma que eles têm um amor sobrenatural. Um amor que não é um amor meramente humano. É um amor divino derramado num coração humano. Então, houve uma modificação. Isto é que é a santidade. A santidade, o caminho, assim, essa noção para você entender, a santidade é que nós, seres humanos, recebemos a redenção, portanto, somos livres do pecado e da nossa, da condenação eterna que nós merecemos no inferno, recebemos a graça. Essa graça está lá como sementinha. Essa graça, a característica que mais me importa aqui salientar dessa graça é que ela é uma sementinha do amor divino e que se eu regar e se eu trabalhar essa sementinha que foi plantada no meu coração, se eu trabalhar essa sementinha do amor divino dentro de mim, ela vai crescendo até dar fruto, o fruto mais maravilhoso que existe, que é a caridade realmente que me une a Deus. A sementinha cresce, dá uma árvorezinha, uma árvore, fruto, a caridade que me une a Deus. E isso é o processo de santidade para me unir a Deus. Você vai dizer assim, tudo bem, padre, então está entendido o que é santidade, muito bem, boa noite, acabou o curso. Não, porque o curso não é sobre isso. O curso é sobre o terreno onde eu planto essa sementinha. Porque a qualidade do terreno altera o resultado da sementinha. Ou seja, eu preciso conhecer o ser humano na qual essa sementinha da graça divina é plantada. Conforme aquela lei básica e fundamental, né, da escolástica, né, a graça supõe a natureza. Ou seja, a graça de Deus derramada num livro, a caridade infusa derramada num livro, não vai fazer nada. Porque aqui não tem intelecto, aqui não tem vontade, aqui não tem alma. A caridade divina derramada num cachorrinho não vai fazer nada. Porque o cachorro não é pessoa, porque ele não tem um intelecto e uma vontade para conhecer a verdade de forma superior e para amar o bem. Ou seja, ele não conhece verdades universais e não conhece o bem universal. E, portanto, se ele não tem isso, quando a graça vem, como ele não tem uma forma de amar superior, ele não vai conseguir ser elevado. Mas o ser humano tem, e a gente consegue ser elevado. Deus não precisa fazer milagres, ele só precisa derramar a graça. Então a gente precisa conhecer esse ser humano, onde a graça vai operar para me unir a Deus. Ok? Até aqui está tudo junto, né? Estamos, ninguém se perdeu no caminho. Ou seja, vou resumir o que eu falei até agora. Ainda nem comecei a falar de temperamento, hein, gente? Vamos entender. Eu nasci para ser santo, para me unir a Deus. Eu não nasci para ser padre, eu não nasci para ser engenheiro, caminhoneiro, médico, nada. Eu nasci para me unir a Jesus. Para unir, precisa de uma caridade. Essa caridade humana não basta. Eu preciso da caridade divina. Deus tem a caridade divina, mas a caridade divina está acima da minha natureza, ela é sobrenatural. Deus vai e derrama a graça, transforma a minha natureza, elevando-a. Ela continua lá, mas ela eleva, então eu posso agora me unir a Jesus, me unir a Deus, me unir a Jesus, me unir a Deus e ver, pronto, chegar no céu. Que alegria, pronto. Isso é santidade. Mas para isso funcionar, seria bom você conhecer a natureza humana, onde essa graça vai ser plantada. Porque, claro, uma coisa é você plantar uma semente no deserto do Saara, outra coisa é você plantar uma semente no semiárido Nordeste, outra coisa é você plantar uma semente, sei lá, nos campos férteis do Mato Grosso. Né? As coisas mudam bastante. Então, quando você vai conhecer o ser humano, você começa a ver que tem coisas próprias do ser humano. A gente podia fazer aqui uma lista de 10 coisas que eu preciso conhecer sobre o ser humano, onde a graça vai operar. Pá, 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 pá. O nosso cursinho, ele vai nos dar um conhecimento de uma coisinha bem básica, bem fundamental do ser humano, que são os temperamentos. Não é a coisa mais importante do mundo, mas é um conhecimento interessante e importante para você levar, né, em conta na hora de plantar a semente na terra. Ou seja, na hora da graça divina ter que fecundar esse terreno que sou eu. Esse terreno pode ser afetado de várias maneiras. O terreno ser humano, onde a graça divina vai ser plantada, pode ser afetado por coisas tremendas. Imagina que um terreno tenha sido contaminado por lixo químico. Esse terreno precisa ser purificado. O que é isso? É a parte negativa que está acontecendo ali no terreno. Pecados, o mundo, o diabo, isso é tudo contaminação do terreno que eu preciso, né, tirar essa contaminação. É contaminação química, é porque começou a crescer um mato horroroso, porque virou um manguezal, precisa ser drenado. Tem coisas podres naquele terreno. Tudo isso precisa ser trabalhado. E nada disso tem a ver com temperamento propriamente, não. Entendeu? Porque pecado, mundanidade e influência do diabo, as minhas tendências carnais, tudo isso vai ter que ser trabalhado. Isso não é o temperamento, não é disso que nós vamos falar nesse curso. Veja que tem muito mais conhecimento que a gente podia ter sobre as pessoas. E existe também outros tipos de conhecimento. Qual é o seu grau de inteligência? Porque a inteligência da pessoa é maior ou menor, o intelecto da pessoa. Se você é mais voluntarioso ou não, porque existe a vontade na alma. Mas o que nós vamos estudar nesse nosso curso, nesse pequeno curso, é uma característica desse terreno. Uma das tantas características. Como se um agrônomo fosse lá e fosse medir, sei lá, a acidez do terreno. Pronto, só esse dado. Uma característica do terreno chama-se temperamento. Ou seja, os seres humanos têm temperamentos. E o que é temperamento, padre? Bom, o temperamento, para dar uma noção, não é a definição ainda, mas para dar uma noção para você, é o seguinte: nós não somos anjos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, os seres humanos têm corpo. Nós somos uma forma da matéria viver com o espírito. É um composto. Um composto. Então, esse composto, tá? Que é corpo e alma. Ele tem paixões. Sabe o que é paixão? Aquilo que hoje em dia, para tentar dar uma noção para você que não tem termos técnicos, nós temos uma espécie de impulsos emocionais. Emoções, né? O mundo emocional. Então, tem gente que, por exemplo, tem uma propensão maior para se irrita fácil. O outro fica triste fácil. O outro desanima fácil. O outro fica alegre fácil. Isso tudo, gente, é combustível que a gente pode usar de forma maravilhosa para ser santo. Não é uma coisa assim super determinante, mas é bom ter esse conhecimento. Ou seja, o combustível das paixões estão lá, ou atrapalhando, ou ajudando. Mas eu tenho o combustível das paixões. Eu não sou anjo. Gente, se nós estivéssemos aqui dando um curso a respeito da santidade dos anjos, eu não iria falar de temperamento. Porque anjo não tem corpo, portanto, anjo não tem sentimentos, portanto, anjo não tem paixões. Acontece que as pessoas. Nós estamos aqui diante de uma visão de ser humano que o pessoal jogou fora a sabedoria de Santo Tomás. O que é que nós temos hoje em dia? O cara vai ser santo. Não, eu quero ser santo. Aí o que ele faz? Alternativa 1, fica brincando de anjo. Uma coisa platonicizante. Ah, o corpo me aprisiona, eu tenho que me livrar do corpo, eu tenho que chegar, uma coisa estoica, eu tenho que me livrar das paixões, eu não posso sentir nada, ataraxia, eu tenho que ser imperturbável, eu tenho que chegar, sei lá, no nirvana, eu tenho que fazer não sei o quê, estou jogando aqui várias correntes de pensamento bem diferentes, mas todas elas têm uma coisa em comum, não é? Uma tendência, quem no nível maior, quem no nível menor, né? Talvez os níveis seja platônico, estoico, budista, né? É uma tendência de ver as emoções como uma coisa que precisa ser eliminada, que está atrapalhando o ser humano. Ora, as emoções estão no corpo. O corpo age, o corpo atrapalha. Então, se eu quero ser santo, se eu quero me realizar, quero ser santo, quero me unir a Cristo, quero ser de Deus, eu não posso sentir. Não terei nenhuma paixão. Ora, isso é uma maluquice. Nós somos humanos e nós teremos sentimentos sempre. Como que esses sentimentos entram dentro da dinâmica da graça? Como que eles atrapalham a dinâmica da graça? E como que, uma vez que eles são purificados, eles podem servir de combustível para me unir ainda mais para a Deus? Isso é que a gente chama de teologia cética e mística. Mas como que eu vou estudar isso tudo se eu não sei qual é o tipo de combustível que eu tenho? Você tem lá, vamos fazer uma comparação boba. Você tem um carro. Seu carro é flex. Aí você vai e recebe o carro para viajar. Não seria uma informação interessante alguém dizer para você qual foi o percentual de gasolina ou de etanol que foi colocado no tanque do seu carro, já que você tem diante de si alguns milhares de quilômetros para dirigir? Não seria interessante você ter esse conhecimento? É um conhecimento muito simples, muito humilde. Mas você precisa saber como é que o tanque do seu carro foi temperado. O tempero, etanol, gasolina, quanto foi? Por quê? Porque isso modifica muito a autonomia do veículo, sim ou não? Pois bem, você vai amar Deus. Não seria interessante você dar uma pesquisada para ver como é que as suas emoções funcionam nisso? Já que nós não somos nem platônicos, nem estoicos e nem budistas, e nós não achamos que o corpo está aí, que não somos, o corpo é o mal. Não, nós vamos amar Deus como seres humanos, não somos anjos. Nós temos um composto. A graça vai operar ali. E então, eu preciso conhecer. Um dos conhecimentos é como é que dentro da minha individualidade está temperada essa realidade das emoções. Esse é um conhecimento importante. Bom, aí vem o outro extremo. O primeiro extremo que eu coloquei até aqui foi o quê? Essa visão, não, eu vou ser santo, eu não quero saber das emoções do corpo, porque brincando de anjo. Qual é o outro extremo? Nós caímos no determinismo. Assim, que nos limita à biologia animal, que nos aprisiona. E tem gente que usa o conhecimento dos temperamentos assim. Ou seja, ah, eu tenho tal temperamento. Então não adianta. Já está determinado. Eu me aprisiono. A pessoa termina usando o temperamento como muleta, como desculpa. Por que é que você não ama Deus? Por que é que você não está conseguindo se organizar na sua vida de oração? Ah, porque meu temperamento é um temperamento que não proporciona perseverança. Então não adianta. Mas escuta, por que você fica tão distraído, irritado, etc e tal, na hora de rezar, etc? Ah, mas é que meu temperamento ele é assim. Mas escuta, meu filho, você não é um animal. Você é um ser humano livre. Você é um composto. Você não precisa ficar aprisionado no temperamento. Por quê? Porque não existe essa prisão. É uma prisão falsa. Então, essa coisa, essa outra visão, onde eu olho para o ser humano somente como determinação biológica, corporal, física, que termina criando cristãos Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser assim. E não tem jeito. Não. O nosso curso, ele tem esta visão da verdade, no qual o grande maestro, a grande coluna, né, é maravilhosa, é Santo Tomás de Aquino, onde Santo Tomás de Aquino, ele vê a grandeza da vocação da alma, que é chamada a união sobrenatural com Deus no espírito, mas ele não desconsidera o fato de que essa alma, ela vive num composto, né? O sinolo de Aristóteles, o composto, e que, portanto, eu acho que seria bom eu dar uma olhada no corpo, né? Para fazer essa viagem. E considerar as paixões, olhando para os seres humanos em geral, como é que se comportam as paixões. Mas também olhar para a individualidade. Porque eu posso estudar o Tratado das Paixões em Santo Tomás. Isso vai falar dos seres humanos em geral. Mas como que isso está composto dentro de mim? Como é que é essa? Como é que é a minha compleição? Compleição, essa é a palavra que é usada por Santo Tomás. Como é que as coisas foram combinadas dentro de mim de tal forma que, dependendo do bolo que você faz, né, você põe os ingredientes do bolo. Um tem mais farinha, outro tem mais açúcar, outro tem mais ovo, outro tem mais leite, conforme o tempero. Temperamento é isso. Conforme esse tempero, em latim, essa complexio, né, essa compleição, sai uma arrumação diferente. Sai uma composição diferente. Isso é mais ou menos como estudar liga de metais. Entendeu? Você vai fazer uma coisa. Sim, mas esse metal aqui que está aqui na minha mão é uma liga. Qual é a característica dessa liga de metais? Um é mais flexível, outro menos flexível. Um conduz mais eletricidade, outro conduz menos eletricidade. E é assim que nós vamos estudar essa liga. O ser humano, no seu corpo, é uma liga de metais, que tem características, é uma compleição. É combustível flex misturado. É liga de metais misturada. E cada um tem uma característica de tal forma que nós poderíamos dar alguns conhecimentos básicos sobre você mesmo que ajudariam como conhecimento nessa viagem, nesse caminho, nessa missão, nessa tarefa para nós chegarmos à santidade. Então, o curso é isso. Nosso curso é esse conhecimento humilde de como é que é feita a liga de metais do meu corpo e em que esse pequeno conhecimento afeta no comportamento desse composto que é o ser humano e, portanto, na minha alma e, portanto, no meu caminho para a santidade, a união do Espírito com o Cristo Senhor, através da caridade divina. Esse é o projeto do curso. Eu convido você a se preparar para esse conhecimento. Às vezes vai ser um conhecimento meio doloroso, mas é libertador. Não tenha medo do conhecimento proporcionado pelo estudo dos temperamentos, porque que a verdade liberta sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.